Câmara dos Deputados, na cobertura da COP30.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, foi aberta oficialmente nesta segunda-feira em Belém, no Pará. Vai e vem de autoridades, representantes da sociedade civil, jornalistas, e aí os corredores, os auditórios, as salas dos edifícios do local ali do evento em Belém, muitas vezes parecem pequenos, tamanha a quantidade de pessoas circulando. Lembrando que a conferência, a COP30, ela acontece de 10 a 21 de novembro, são aguardadas mais de 50 mil pessoas ao longo dessas quase duas semanas de encontro, de mais ali de 180 países que, né, nessa participação da conferência. E a Câmara dos Deputados participa também desses debates. Dezenas de deputados e deputadas já estão lá em Belém participando de vários eventos. E também a gente tem os nossos enviados especiais do jornalismo da Câmara dos Deputados. E é por isso que eu chamo agora ao vivo, direto da capital paraense, o repórter Cid Queiroz. Cid Queiroz, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ana Raquel, tudo bem? Eu queria até pedir desculpa que a gente atrasou um pouquinho para chegar aqui. O trânsito da capital paraense, Belém, está intenso. A gente levou 40 minutos para chegar aqui, por isso que a gente está entrando um pouquinho mais tarde. Já você imagina nesse vai-vem de autoridades, uma cidade que já tem congestionamento, a gente receber um evento como esse da COP30. Você falou de espaço que parece pequeno. Nossa equipe aqui chegou cansada ontem, porque só essa área aqui atrás de mim, a Blue Zone, ali atrás, que é chamada área azul, que é a área restrita para as delegações e os negociadores e a imprensa, ela tem 160 mil metros quadrados. São 25 salas de encontros, são chamadas meeting rooms, para reuniões que acontecem o tempo todo. Fora isso, nos estandes dos países, das instituições, a todo instante uma palestra, uma negociação, um lançamento. E também na cidade. Ontem, a gente, depois que conseguiu sair daqui, nós estivemos lá no Museu Paraense Emílio Guelde, onde foi lançado a estação Amazônia, lá no museu, com o patrocínio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Lá nós entrevistamos a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que já foi deputada, líder de bancada. Ela, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, de uma área para um assunto que foi tratado, vem sendo tratado aqui na COP30, e é um dos destaques da conferência, essa questão do uso da tecnologia para ajudar o mundo a enfrentar a crise climática. Foi lançada a plataforma Green Digital Action Hub, em que os países podem compartilhar soluções para o enfrentamento e resistência aos efeitos da crise climática. Ana, eu queria explicar um pouco, porque a gente fala resiliência das cidades. Sim. E das populações, é uma palavra talvez muito chique, muito difícil, e eu vou dar um exemplo muito claro. Em 2021, Petrópolis sofreu uma enchente severa, muitas pessoas morreram, as pessoas aí do Brasil vão lembrar, aqui do Brasil vão lembrar, que as cenas do pai procurando o filho, um rapaz em cima do ônibus. Aquela enchente, a cidade de Petrópolis não estava tão preparada, e houve um desastre com vítimas fatais assim, intensas. Então, no ano seguinte, medidas foram adotadas de prevenção, de alertas para a sociedade. Menos de um ano depois, teve uma chuva com a mesma intensidade e nós não tivemos nenhum caso de mortos ou feridos, porque a cidade estava preparada. Então, quando a gente fala em resiliência, são alertas, são soluções, são construções sustentáveis, uma série de medidas que os bancos multilaterais estão querendo investir para ajudar a implantação dessas soluções, desses programas. Os bancos multilaterais de desenvolvimento anunciaram ontem, nas reuniões de ontem, medidas para acelerar a adaptação à mudança do clima. Eles já oferecem 6 milhões de dólares para isso. Ontem também foi lançada a Aliança Global de Ministros, uma declaração sobre fome, pobreza e ação climática. A gente sabe que os efeitos do clima, eles se abatem mais sobre as populações mais vulneráveis, e a questão da fome é uma questão que está sendo discutida aqui na COP30, para como a gente pode resolver, nos adaptarmos, porque a agricultura sofre bastante. A gente viu no Rio Grande do Sul os produtores perdendo toda a produção. Então é preciso rever os modelos que nós temos hoje, para que a gente não chegue a uma situação de expansão da fome, que já é severa no mundo. Ontem, na abertura do encontro, o presidente Lula falou: estamos na direção certa, mas na velocidade errada. O que quer dizer? O mundo, ele até a COP29, que aconteceu no Azerbaijão, ele falava de enfrentar aí o aumento das temperaturas, e hoje nós estamos falando de adaptações. Então, o mapa do caminho Baku-Belém, Baku, a capital do Azerbaijão, falava que era preciso fazer da COP30 aqui em Belém a COP da implementação de políticas. Eu fico por aqui por enquanto, Ana, e retorno com você. Assim que você me chamar, eu volto com outras informações falando da programação de hoje.
Com certeza, Cid. Obrigada por esse panorama. Para quem está com a gente pela Rádio Câmara, o Cid realmente está ali em frente à imagem que tem sido muito icônica, né, Cid, dessa Blue Zone, na verdade, né, ali bem na frente do prédio, do que pega e tem essas salas todas que você comentou. E Cid, é uma área internacional, realmente. Você falou aí no Brasil, acho que até confundindo, porque são tantas línguas, imagino que você esteja ouvindo, e tantas pessoas de tantos lugares do mundo, que chega a pensar que realmente está ali numa área internacional e não no Brasil, às vezes. Mas a gente sabe que o tempero brasileiro está sempre aí, inclusive na abertura ontem oficial da Conferência do Clima. E realmente eu vou te pedir licença, Cid, rapidamente, para a gente poder... poder trazer para você que está nos acompanhando nessa edição do painel eletrônico exatamente os principais pontos dessa abertura oficial, a participação também dos parlamentares, a nossa equipe que está lá, o Cid Queiroz e os outros enviados especiais. Essa equipe está lá, o nosso produtor Humberto Pinheiro, o repórter cinematográfico Flávio Estevam, também o nosso diretor executivo Cláudio Araújo. Essa equipe ali está conversando com as autoridades, com ministros e com os vários parlamentares. E por isso eu vou chamar agora uma reportagem que foi preparada pela equipe da TV Câmara, e aí a gente acompanha na narração do Geraldo Gurgel.
A presença indígena na COP30 marcou a abertura oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Eles protegem 13% do território brasileiro. A floresta amazônica, considerada o pulmão do planeta, vai muito além. Abriga milhões de pessoas, destacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao discursar em Belém.
A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos.
O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que a COP30 vai impactar o Brasil e o mundo.
O Brasil chama o mundo para debater soluções climáticas, combater as mudanças de temperatura, as mudanças do clima. E não há lugar mais simbólico para fazer isto do que a Amazônia. Aqui teremos decisões que serão fundamentais para o presente e para o futuro da humanidade.
A diversidade é o diferencial da Conferência do Clima no Brasil, disse a deputada Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais. Ela preside a Subcomissão Especial da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar a COP30.
Essa COP é a COP mais com maior participação popular da história. A gente vê um território indígena, um território quilombola, várias pessoas de diversas etnias participando desse debate, o que enriquece o debate climático, porque quem é mais afetado, quem mais sofre com a crise climática é a população marginalizada e excluída.
O deputado Leonardo Monteiro, do PT, também de Minas Gerais, reforçou a importância da Conferência Mundial do Clima em Belém.
Essa conferência é tão importante nesse momento em que nós estamos vivendo tanto transtornos aí, consequência das mudanças climáticas, portanto, tem tudo a ver nesse momento, nessa conjuntura, realizar esta conferência COP30 aqui em Belém, aqui na Amazônia.
A presença dos parlamentares em Belém demonstra o compromisso da Câmara em aperfeiçoar a legislação em defesa do meio ambiente. Rogério Correia, outro deputado mineiro do Partido dos Trabalhadores, coordena a comissão externa da Câmara sobre os desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, duas comunidades de Minas atingidas pelo rompimento de barragens com rejeitos da mineração.
Essas tragédias criminosas nos levaram, depois delas, a melhorar um pouco a legislação no que diz respeito a barragens, tanto de segurança de barragem, mas também de proteção aos atingidos. A gente comemora isso como avanço, mas ainda falta muito. E a COP vem trazer esse olhar ao Brasil e colocar o Brasil no centro das preocupações do mundo.
O deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, preparou um livro para lançar em Belém.
Além da COP30, primeiro, para mostrar a força da COP, a força desse esforço mundial para enfrentar as mudanças climáticas, e ao mesmo tempo para além da COP, porque tem muitas experiências acontecendo em Santa Catarina, no Brasil.
A COP30 é presidida pelo embaixador brasileiro André Aranha Correia do Lago.
Uma agenda que, como nós sabemos, será excepcional para o crescimento, para a criação de emprego e para a melhora da vida das pessoas.
Bom, a gente vai voltar lá para Belém com o repórter Cid Queiroz, que está na frente do principal prédio ali da Blue Zone, que é onde acontecem essas reuniões dos negociadores lá na Conferência do Clima, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Cid, você já nos ouve novamente?
Estou escutando sim, Ana Raquel. Pois é, vocês estão vendo essa movimentação aqui, ela ainda vai ficar mais intensa à medida que se aproxima às 10 horas, quando começam os principais debates aqui. Hoje continua as discussões sobre adaptação, cidades, infraestrutura, água, resíduos, governos locais, bioeconomia, economia circular, ciência, tecnologia e inteligência artificial, estabelecendo as bases para a preparação e resiliência climática. E falando aí de decisões do parlamento para ajudar o enfrentamento da crise climática, na semana que antecedeu a COP30, a Câmara aprovou projeto que promove, que incentiva a economia verde e a produção sustentável, trazendo conceitos como a reciclagem, a economia reversa, de você fazer os resíduos voltarem para a indústria. Então, muitas decisões que a Câmara já tomou e ainda precisa tomar entram na agenda do enfrentamento da crise climática. Eu retorno com você, Ana.
Pois é, Cid, para quem está com a gente pela Rádio Câmara, até vou descrever um pouquinho, porque o Cid está em frente a esse prédio, então, né, que tem sido bastante icônico. Quem está acompanhando as reuniões da Conferência do Clima tem visto muito a imagem de onde o Cid está, e atrás dele já tem várias pessoas. São agora 8 horas e 31 minutos. A gente sabe que ao longo do dia tem várias reuniões marcadas, né, Cid? Ontem me chamou muita atenção em algumas das notícias que a gente vinha recebendo, que o presidente da COP, né, o embaixador André Correia do Lago, ele conversou com a imprensa, falou do otimismo em relação à conferência, inclusive porque no primeiro dia já foi possível ter uma agenda de trabalhos, que parece pouca coisa, mas não é, porque na última conferência do clima em Baku, você até tinha citado na sua primeira participação, o mapa do caminho de Baku a Belém, nem mesmo uma agenda, a definição de uma agenda do dia tinha sido possível logo no início, mostrando aí essa liderança do Brasil na tentativa de construção de acordos, de medidas, como você mesmo já destacou aqui, de implementação, de adaptação, para que essas medidas de redução de emissões, de financiamento, de fato, saiam do papel, né, Cid? É um desafio e tanto. Você tem conversado também com os parlamentares, com esses diplomatas, negociadores, em relação a esse clima inicial de otimismo?
O otimismo é grande aqui dentro da COP30. As pessoas procuram a gente para falar, para participar. O nosso colega Humberto foi abordado por uma ativista inglesa que queria falar do trabalho que ela faz nas redes sociais. É um mundo, Ana Raquel, de iniciativas. Isso para nós traz um otimismo muito grande, porque a gente vê que nessa questão do enfrentamento da crise climática, o mundo inteiro, em todo o mundo, é uma diversidade de pessoas mobilizadas e autoridades mobilizadas para encontrar soluções. É claro que a gente vem vendo essa história do negacionismo, dizendo que não há crise climática, mas a narrativa mudou. Ninguém está falando que o planeta vai acabar, porque parece que isso traz o ceticismo. Hoje em dia, o que se fala aqui são das oportunidades para a economia e para a vida das pessoas, se a gente adotar novas maneiras, novos modelos de vida. O lixo, por exemplo, nas cidades é um problema muito sério. Cada ser humano produz 3 a 5 quilos de lixo por dia. Você imagina a quantidade de lixo sem você não faz uma separação adequada. Isso não só impacta no meio ambiente, mas como impacta na sociedade, na saúde das pessoas, e a gente também teria a oportunidade de estar fazendo dinheiro no processo de reciclagem. Então a narrativa mudou no sentido de tentar trazer a sociedade para essa discussão e para a ação. Essa COP30 no Brasil é a COP da implementação, das ações para começarem a serem desenvolvidas e a gente iniciar a arregaçar as mangas. Então, os recursos dos bancos multilaterais estão voltados para isso, a tecnologia está voltada para isso, para a disseminação de propostas e soluções. Desculpa, às vezes eu esqueço que eu estou na rádio também, eu estou falando, mas é uma movimentação enorme de gente, é muito empolgante, vou ser sincero. A gente enfrenta fila para comer, mas assim, ninguém fica chateado, as pessoas estão num bom humor muito grande. Houve toda aquela polêmica em cima do valor das refeições aqui. É claro que você for num show do Papapalu, um grande show, grandes eventos, a bebida é cara, a comida é cara, porque há um custo embutido pelo realizador do evento, que vai financiar o evento, dentro desses parceiros que entram aqui. Mas aqui dentro tem um restaurante popular, que é uma ação da sócio-bioeconomia, que é a ação da COP30, que está trazendo uma refeição de agricultores familiares, de pequenos produtores, servindo uma refeição com suco e sobremesa a R$40. Nós ontem almoçamos lá, aliás, todos os dias vamos almoçar ali, uma coisa muito bonita, patrocinada por várias entidades, entre elas a Funatura, cujo diretor executivo nós entrevistamos ontem. Vamos ver se nos próximos dias a gente mostra para vocês aqui também.
Com certeza.
Retorno com vocês aí.
Com certeza, Cid. Muito obrigada pela participação. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que é muito trabalho, mas como você diz, também é empolgante e uma pauta que é uma pauta de todos nós, é uma pauta do planeta, uma pauta de cada cidadão realmente, não é só das autoridades, não é só dos parlamentares, é de todo mundo. Obrigada pela participação, parabéns pelo seu trabalho, do produtor Humberto, do cinegrafista, do nosso repórter cinematográfico Flávio Estevam, também do nosso diretor executivo Cláudio Araújo, essa equipe aí, esses quatro, quarteto fantástico que está fazendo muito trabalho bom e trazendo muita informação importante para a gente aqui em todos os nossos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Obrigada, Cid, bom trabalho e até amanhã.
Até amanhã.
Portanto, a participação aí da nossa equipe especial, enviados especiais a Belém na Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30. O Cid nos trouxe aí várias informações importantes do primeiro dia e também das expectativas para esse segundo dia de conferência. A conferência vai até o dia 21 de novembro em Belém, no Pará. É o momento agora dos negociadores. Como a gente acompanhou na reportagem da TV Câmara, o presidente Lula participou da abertura, vários ministros, autoridades, e agora também vem a parte dos diplomatas, dos negociadores de cada um dos países. São mais de 190 nações participantes da Conferência das Partes da ONU, que trata de mudanças climáticas. É claro que, como o próprio Cid falou, tem algumas questões ainda polêmicas, por exemplo, que a gente não tem a participação nessa conferência de representantes do governo dos Estados Unidos, do governo Trump, que não enviou representantes. É um dos maiores emissores de gases do efeito estufa, tem ali um posicionamento atual da administração dos Estados Unidos de não enviar representantes para a Conferência do Clima, mas, por outro lado, tem a participação de muitas nações, nações de todos os continentes, imbuídos aí dessa urgência de se buscar de fato a implementação. Por isso que tem se falado que é a COP da implementação, da adaptação, de que a vida das pessoas de fato seja preparada para esses eventos climáticos extremos que já estão acontecendo. A gente lembra, infelizmente, o tornado recente lá no Paraná, que vitimou várias pessoas, vários brasileiros, também tufões, tempestades, secas muito intensas, isso afetando a economia, afetando a agricultura, e por isso toda essa necessidade, uma urgência de que se busquem ações efetivas para a redução das emissões e para uma transição energética.